Qual é a diferença entre centro espiritual e templo? Um centro espiritual completo, um centro espiritual real, maduro, é um fato interior. Então, nós podemos falar em centro espiritual, e se estamos falando nos planos internos, então este centro espiritual se fundamenta em qualidades espirituais, não em qualidades humanas também, como pode ser um centro espiritual materializado, encarnado. Os dois chamam centro espiritual porque tem o mesmo fundamento, tem a mesma raiz e tem a mesma proposta. Só que o centro espiritual não materializado, não encarnado, ele conta muito mais diretamente com certas qualidades dos níveis espirituais. E um centro espiritual materializado conta muito com a qualidade dos seres humanos encarnados. Então são dois graus de centro espiritual. Pode ser o mesmo centro espiritual, ele nos planos internos e ele manifestado, e ele materializado. É o mesmo, mas não pode ser igual, não pode ser idêntico. Então, se nós falamos de Figueira como centro espiritual, vamos saber que Figueira nós estamos olhando. Se é a Figueira interna, se é o centro espiritual interno, e às vezes nós nos referimos a ele, ou se é a Figueira externa, ou se é o centro espiritual aqui no plano físico, que depende do processo das pessoas também que estão envolvidas com este centro espiritual, coisa que não acontece lá em cima, no centro espiritual interno. Então, no centro espiritual interno, este centro inclui grupos internos de almas, muitas vezes almas que não estão encarnadas, ou inclui as nossas almas, mesmo que nós estejamos encarnados, as nossas almas podem estar participando do centro espiritual interno. Mas o centro espiritual interno não são pessoas encarnadas, são almas. E o centro espiritual interno avançado, evoluído, inclui também as escolas internas, inclui os contatos com as escolas internas. E nos centros espirituais internos, na Figueira espiritual, ou em um outro centro espiritual, do ponto de vista interno, além de haver esta presença dos grupos internos de almas, eventualmente de algumas escolas internas, há também corpos de luz polarizados aí. Então, um centro espiritual interno não é feito da nossa mente, dos nossos corpos mentais. É feito dos corpos de luz. É feito das almas, dos corpos causais, ou é feito dos corpos de luz. Então, é bem diferente, é o mesmo centro. Mas nos seus aspectos internos, ele tem todas essas possibilidades espirituais. E no centro espiritual exteriorizado, existem sim as almas, mas muitas encarnadas. E a alma encarnada inclui o mental, o emocional e o etérico-físico. É o mesmo centro espiritual, mas é diferente. Não se compara corpos de luz com personalidades e almas encarnadas. Agora, o centro espiritual encarnado, o centro espiritual manifestado, deve ser um campo de desenvolvimento para seres em evolução. O centro espiritual encarnado não é feito para seres que não estão evoluindo conscientemente, que não estão interessados nisso. O centro espiritual encarnado é para ajudar os seres em evolução a desenvolver. Porque se eles não têm vontade, se eles não têm ímpeto, se eles não têm decisão para se desenvolver espiritualmente, eles devem procurar outro tipo de centro, não o centro espiritual. Há muitos outros centros, muitos outros tipos de centro, como nós sabemos. Agora, estes centros espirituais, quando estão materializados, eles são um campo muito especial de desenvolvimento espiritual para quem quer se desenvolver. Então, num centro espiritual encarnado, o principal deve ser o desenvolvimento espiritual dos seres. O principal. A finalidade é esta. Então, eventualmente, nós podemos, num centro espiritual encarnado, cuidar da evolução física do ser, da evolução emocional. Eventualmente, podemos fazer dietas com as pessoas, podemos cuidar do físico. Eventualmente, podemos. Mas não é essa a função. Está claro isto? Nós podemos fazer porque a necessidade leva a isto, mas não é essa a função. A função de um centro espiritual não é fazer regime, não é fazer tratamentos, não é essa a função do centro espiritual. Mas isto acontece quando é preciso. E a energia espiritual, então, vai proporcionar que isto aconteça corretamente, efetivamente. E nós temos mesmo que, num centro espiritual, assumirmos tudo isto. Temos que assumir um trabalho na cozinha, temos que assumir um trabalho nos atendimentos, nós temos que assumir tudo isto, um trabalho nos plantios, nós temos que assumir tudo isto com toda a alma, com todo o ser, mas nada disso é finalidade de um centro espiritual. Então, no centro espiritual materializado, no centro espiritual da superfície, tudo isto que acontece são elementos acessórios, não é a finalidade do centro. Não é para isso que nós estamos aqui. A finalidade é o desenvolvimento espiritual dos seres. É o processo espiritual dos seres. Claro que em alguns processos é necessário todo esse trabalho de contorno. E nós temos que, ao fazer este trabalho de contorno, ao colaborarmos com a evolução no sentido material das pessoas também, no sentido astral, no sentido mental, coisa que não é tarefa do centro espiritual, ao fazer isto, nós temos que tomar muito cuidado para não nos distrairmos com isto e não esquecermos que a pessoa não está aqui para se alimentar e nem aqui para fazer cataplasma, não é para isto que ela veio aqui. Se isso está acontecendo aqui, é porque ela precisa, mas ela foi trazida para cá, não foi por isto. Porque se fosse para fazer cataplasma, ou se fosse para comer corretamente, ela seria encaminhada para outro lugar que tem essa finalidade. Mas se ela foi encaminhada para cá, é porque ela tem um processo espiritual a ser cuidado. Ela tem um desenvolvimento espiritual a fazer. Então, quando nós servimos em outros planos, em outros níveis e com outros instrumentos, nós não temos que esquecer disto, nem um momento. Porque senão, o trabalho que a gente faz com a cozinha, por exemplo, ou o trabalho que a gente faz com os cataplasmas, com os tratamentos, com tudo, arrisca de ficar um trabalho bom mesmo, de qualidade, mas sem aquela energia espiritual que é o que a pessoa está precisando, que é o que a pessoa veio buscar no centro espiritual. Então vocês estão percebendo que um centro espiritual materializado que inclua toda uma vida de um grupo, 24 horas por dia, isto é um centro espiritual bastante carregado com coisas que não têm nada a ver com o trabalho do centro espiritual, que isso é um trabalho de ajuda, é um trabalho acessório, é um trabalho básico. Nós temos que ter isto muito presente, temos que ter isto muito na nossa consciência, que é para não deixarmos que estas coisas materiais, que estas coisas externas, para não deixarmos que essas necessidades que devem ser supridas tomem o lugar do que deve acontecer. E que isto contribua para acontecer aquilo que o centro tem que fazer. Que contribua e não que fique distraindo para outras coisas, para outros trabalhos e para outros ramos. Mesmo assim, vocês veem, Na rede de serviço, que está tão em foco, na própria rede de serviço, você vê, se vocês se distraírem desta finalidade espiritual, vocês arriscam a fazer trabalho social, nada mais. Então, não pode ser distraído neste ponto, porque aí a rede de serviço vira um trabalho material, vira um acúmulo, vocês transportando caixotes, transportando caixas, fazendo comida, dando injeção, mas isto tudo, sem aquilo que é a razão de ser do centro espiritual, isto fica muito material. E no ficar muito material, pode resolver sim muitos problemas das pessoas. Problemas de saúde, problemas sociais, problemas psicológicos, problemas de todo tipo. Mas e o desenvolvimento espiritual? Onde é que está? Onde está o processo espiritual da pessoa? Que foi o que eu trouxe em contato conosco, que trouxe a pessoa em contato com o centro espiritual. Agora, se esse centro espiritual está alinhado com o centro espiritual interno, então esse centro espiritual encarnado, materializado, ele começa a irradiar uma energia, uma vibração elevada, aqui mesmo, materialmente, começa a irradiar uma energia, uma vibração, que começa a purificar o lado psíquico das pessoas, o lado psíquico do planeta. E isto começa aqui na matéria, começa com a irradiação que acontece na matéria. Se esta polarização no espiritual falta, então a irradiação da energia, esta vibração material mesmo, que vai influir no campo psíquico, que é bem material, bem denso, e que vai começar a limpar o campo psíquico planetário, não acontece. Então, quando nós estamos num trabalho da rede de serviço, ou quando estamos em um trabalho material qualquer do centro espiritual, nós temos que levar em conta que o que importa ali é o que aquilo está irradiando. Então aquilo deve estar irradiando uma energia, uma força que realmente purifique, que realmente limpe o campo psíquico de quem está ali presente, de quem está envolvido. Então nós lidamos com a matéria densa num centro espiritual, não em função de fazer boa comida ou de fazer bons tratamentos. Nós estamos lidando com a purificação psíquica através de todos esses elementos. Então, isto é um centro espiritual encarnado, materializado. Não adianta vocês terem um refeitório, vocês darem comida para centenas de pessoas, se aquilo não irradia uma vibração que mude o campo psíquico das pessoas, percebe? Então, o céu azul não é um refeitório, não é um comedouro. O céu azul deve ser o prolongamento de um centro espiritual. Então, o que se faz lá materialmente, eu não estou dizendo que não se faça. Estou citando um exemplo, para ficar bem claro. Estou dizendo que a cozinha, a sopa, tudo que se passa lá, isto não é por causa do lado material. Este lado material deve ter uma irradiação, deve ter uma vibração que vá mudar o campo psíquico de todos, o campo psíquico da cidade aonde ele está instalado, o campo psíquico do planeta, se ele chegar a ser um núcleo bastante desenvolvido. E o mesmo aqui. Então, nós podemos conscientizar mais estas coisas, porque sem um contato nosso com o mundo ardente, sem um alinhamento nosso com estes planos ardentes, você não pode lidar com o mundo material deste jeito. Você não pode lidar com o mundo material de forma que ele irradie, que ele vibre como cura, que ele vibre como elemento de purificação para o plano psíquico. Note que eu não estou falando de alma nem de mônada, estou falando de coisa bem material, de campo psíquico. Então, isto é que precisa acontecer no centro espiritual materializado. Mas ele precisa do contato com o outro. Ele precisa do contato com a sua contraparte interna. Agora, se isto vai acontecer no plano concreto, se isto vai acontecer no plano material, isto depende do nosso contato, do contato de cada um e do contato do grupo com o lado interno do centro espiritual. Porque aí quem faz o alinhamento com isto vai receber internamente todo o apoio, vai receber toda a energia desta reunião de grupos internos, de escolas internas, não é? E de corpos de luz funcionando nestas áreas e nesses níveis espirituais. Então, o centro espiritual, eu acho que está bem claro para nós, não agora, finalmente. Agora, templo, que a pessoa perguntou, que diferença passa entre centro espiritual e templo? Templo, como nós já vimos, é um estado de consciência, que pode ser individual ou pode ser grupal, pode ser coletivo. Agora, que estado de consciência é este? Será que o nosso templo individual, será que isto é um estado de consciência nosso, pessoal? Será que o nosso templo é feito pela boa vontade ou pelas qualidades da nossa personalidade? Não, não é feito por isso. E nem feito pelo poder exclusivamente da alma, embora este templo esteja na alma. Este templo, ele surge na alma. Este templo não está na alma desde que a alma começa. A alma começa com muita sede de experiência na matéria. A alma começa, inclusive, muito coligada com a vida humana. Há almas completamente envolvidas com a vida humana, não é? Almas completamente envolvidas com fatos humanos que não têm o menor sentido no nível espiritual. Então, estas almas, enquanto estão nessa condição de envolvimento com as coisas da matéria, com as coisas humanas, com as coisas do emocional, do etérico, do mental, não tem condições de começar a surgir um templo. O templo vai surgindo dentro da alma, isto é, esse estado de consciência, que é o nosso lugar de recolhimento, que é o nosso lugar de harmonização, de harmonia, de estarmos em harmonia, de estarmos fazendo a nossa coligação. Isto vai surgindo na alma por força do espírito, da mônada. Então, quando a alma desenvolve, quando a alma começa a se desapegar de tudo o que é dos níveis abaixo do dela, afetos, problemas, relacionamentos, enfim, tudo aquilo que está abaixo do nível da alma, a alma precisa ir se desapegando disto. A alma precisa aprender a ir soltando estas coisas, a ir se liberando destas coisas. Aí a alma vai se voltando para os níveis superiores, para os níveis internos. A alma vai crescendo, o seu interesse pelos níveis ardentes, pelos níveis superiores, e ela vai se interessando por mergulhar cada vez mais neste plano ardente, neste mundo intuitivo, espiritual, monádico e divino. Então, o espírito, a mônada, manda um impulso para dentro da alma. A mônada enfoca uma energia universal lá dentro da alma, no centro da alma. Isto é a semente do templo. E aí, a partir daí, o templo tem que começar a desenvolver. O templo vai crescendo, se expandindo, trabalhando, vai começando a ter a sua atividade. E a alma, ela vai se recolhendo nesse templo que está dentro dela. E dentro do templo dela, ela vai sendo curada, ela vai sendo aliviada, ela vai sendo purificada, ela vai sendo instruída, porque aí, desse templo interno, vão fazendo parte outras almas, mais evoluídas, mais avançadas. Nesse templo interno, vão começar a chegar energias monádicas para desenvolver este templo. E é claro que o bem que se faz, que é a vida de serviço, que é a vida positiva, que todo o nosso lado melhor, vai não só fortificando esta alma, mas vai atraindo mais energia da mônada, mais energia do alto, para a ampliação deste templo, para que este templo fique uma coisa realmente efetiva, não só para nós, mas que este templo comece, por exemplo, a receber dentro dele almas que ainda não criaram seu templo. Isto é um trabalho do templo interno, que acontece dentro da alma. Então a nossa alma, neste momento, pode estar em vários graus de desenvolvimento. Pode estar num trabalho intenso para se desapegar das coisas aqui destes planos. Ou a nossa alma pode estar neste momento trabalhando para frequentar o seu próprio templo, para trabalhar no seu próprio templo, para acolher outras almas no seu próprio templo. Ou no seu próprio templo, ela pode estar sendo curada, ela pode estar sendo instruída. Vê como é a vida da alma. Então, quando nós temos um corpo físico que começa a se tornar um templo da alma, então este corpo físico também tem um outro tipo de radiação aqui para o mundo físico. Então, o corpo físico que tem nele uma alma encarnada já com um templo, então este corpo físico tem uma radiação, tem uma vibração que começa a alterar as condições, deixando as condições mais sutis nesses mundos externos. Agora, aqui no plano físico, no plano externo, pode haver um templo construído, mas isto é preciso que quem o frequenta, ou quem o construiu, ou quem o mantém, esteja nesta sintonia. Porque as paredes físicas de um templo material construído aqui também pode vibrar de forma diferente de outras paredes. As paredes vibram de forma diferente. Dependendo do que está acontecendo ali, aquelas paredes vibram outras coisas. Então, se vocês têm uma discussão dentro de quatro paredes, aquelas paredes ficam emitindo ondas densas. Essas paredes ficam impregnadas. Agora, se dentro dessas paredes, se entre essas paredes, o que está acontecendo é esse trabalho dos seres se templarem, é esse trabalho dos seres se estarem trabalhando nesse sentido, essas paredes estão irradiando outra coisa, é outra energia desta parede. Não é uma casa comum. Então, outro dia que nós estávamos falando disto, uma pessoa disse que é inútil fazer este templo porque o trabalho é interior. Claro que o trabalho principal é interior, e se não houver o trabalho interior, inútil você ter um templo aqui. Agora, se há um trabalho interior, e se aquele trabalho interior é feito dentro de um ambiente físico, se realmente é feito aquele trabalho ali, aquelas paredes têm outro valor, não são paredes iguais às outras, que expelem vibrações das discussões ou do que se passa ali dentro, da vida comum que se passa ali dentro. Isso é outro tipo de parede. Um templo é diferente. Estas paredes têm outra vibração, têm outra energia. E ela recebe isto e depois expele, e depois ela manda de volta, principalmente as paredes de pedra. Agora, mesmo se as paredes não são de pedra, se as paredes são normais, nós temos que ter os nossos ambientes nesta conta. Quer dizer, nós vamos fazer o que for possível ali dentro, mas dependendo do que acontece ali dentro, será a vibração deste local. Então, um local onde nós moramos pode ser um laboratório, pode ser uma casa de moradia, ou o local onde nós moramos pode ser um templo, depende do que está acontecendo, depende do que te cabe fazer ali e depende do que é para ser feito ali. Então o templo é bem diferente de centro espiritual. O templo é interno nosso. E o centro espiritual é feito com todos os nossos seres, com todas as nossas almas e com todas as nossas mônadas. E aqui uma pessoa pergunta, depois que o nosso templo interno foi construído, é possível que ele deixe de existir? Olhe, é muito pouco provável que uma alma que conseguiu já criar e desenvolver o templo dentro dela, é muito pouco provável que esta alma vá se desintegrar. Porque as almas podem se desintegrar. A alma não é eterna, como dizem. A alma vai emergir, vai penetrar, vai fazer parte da mônada. Aí ela vai ser eterna, lá dentro da mônada. Mas a alma, enquanto está vivendo por conta própria, a alma pode não só se perder, como ela pode se desintegrar e pode acabar como alma. Então, não se pode conceber que uma alma que já chegou a criar um templo esteja nesse ponto de se perder ou de se desintegrar. Então, quando se fala que uma alma se perdeu, ou que uma alma se desintegrou, ou que uma alma mudou de caminho, recuou, em vez de subir, esta alma ainda não tinha um templo formado. Esta alma estava num estágio evolutivo que ainda não era o grau de templo. Então, as almas precisam de muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com as almas. No fazer algo para alguém, no fazer o bem para uma pessoa, ou no lidar com uma pessoa, é muito bom considerar aquilo uma alma. Porque uma alma ali dentro está com um certo processo. E tudo que você faz externamente, tudo que você faz com a pessoa, tudo que você faz com a personalidade, você deve estar sempre intimamente visando a alma. Você deve estar fazendo alguma coisa que ajude aquela pessoa ou a se liberar de qualquer coisa, ou a transcender certos estágios. Você tem que ter presente a alma da pessoa. Porque a alma do indivíduo, a uma certa altura, dá sinais para a tua alma. A alma do indivíduo pode dizer basta, ou pode concordar, mas você tem que estar com esta busca. Você tem que estar com esta busca ardente, porque isto não é em nível de personalidade. Isto tudo se passa no nível da alma, isto se passa no mundo ardente. E isto é o seu contato com o mundo ardente. É quando você aqui, lidando com as coisas daqui, trabalhando com as pessoas, que é o que de mais denso que uma alma apresenta, é a pessoa na qual ela está encarnada. Então você trabalhando com a pessoa, você trabalhando no plano externo, você precisa levar em conta a alma o tempo todo, porque a alma sinaliza, a alma ajuda, a alma auxilia, a alma dá meios, muda situações. Então, no relacionamento, é muito importante ter presente a alma, muito importante mesmo. E esse templo interno, quando é criado e quando ele se amplia, esse não pode deixar de existir assim, não pode morrer. Porque isto é uma alma que já está muito encaminhada. Isto é uma alma, para ter um templo, ela já está muito alinhada com o processo da mônada. Em outras palavras, ela já está na linha de ser absorvida pela mônada. E esta mesma pessoa pergunta se é possível que o templo interno seja investido por forças involutivas. Claro, as forças involutivas tentam investir aí. Mas as forças involutivas não penetram aí, não conseguem penetrar. Então, se as forças involutivas investem, o que elas podem alcançar é o nosso corpo mental, não o causal. Não entrar aí. Então, se as forças involutivas investem, porque já perceberam que a alma está trabalhando no templo, isso é razão muito forte para as forças involutivas investirem. Muito forte, é um motivo muito forte para elas. Sabendo que aquilo já está havendo um trabalho de templo, elas investirem, isso é o ideal para elas. Agora, elas investem, mas elas vão parar na mente. Ou, se elas forem muito penetrantes e se a mente abrir portas, então elas vão parar na periferia deste corpo, mas não vão parar lá dentro do corpo. Então, isto é impossível. No próprio templo, deve haver um trabalho de cura para aquele corpo mental, para o próprio corpo mental do indivíduo. Veja como o ser é complexo. Como parece que o ser chegou num ponto assim muito elevado. Não, mas ele tem vários níveis. Ele tem consciência em vários níveis. Ele tem núcleos de consciência em vários níveis. E nos níveis em que a consciência dele está, abaixo desse nível de templo, abaixo desse nível causal, ou desse nível espiritual, abaixo desse nível, esse ser tem outros núcleos. Esse ser mantém um núcleo mental que pode não estar ainda absorvido. Este ser mantém um núcleo astral emocional. Este ser inclui um núcleo etérico físico. Vocês já não ouviram falar que seres avançadíssimos, verdadeiros santos, levam tombos, caem, quebram uma coisa? Vocês não ouviram falar nisto? Então, o ataque foi naquele plano e não houve uma defesa suficiente, talvez porque o ser estivesse muito fora daquele plano naquele momento, não? E as forças perceberam e o derrubaram. Ataques tem sempre. Então nós temos que estar atentos, atentos, mas com a ligação feita com a consciência lá em cima, sem deixar de fazer as coisas aqui que têm que ser feitas, inclusive como defesa, como higiene, como cura e como tudo, mas não perder esta ligação, porque é desta ligação que vem toda a segurança. Aqui fora não tem segurança alguma. Isto vem tudo dos outros planos e dos outros níveis. E aqui diz, que sugestões se daria para quem está no caminho, mas se encontra em um estado de inconsciência? Muitas revelações tinham sido feitas através de sonhos, mas depois, embora a pessoa continue buscando, continue estudando, continue trabalhando com mantras, com orações, ela entra num estado de inconsciência. Como que isto pode acontecer? O nosso ser interno, o nosso eu superior, evolui, absorve conhecimentos. Vamos evoluindo, vamos absorvendo conhecimentos. Então tudo parece que vai muito bem, tudo está sendo muito bem recebido, está sendo muito bem processado, e nós nos habituamos com esse estado de estarmos nos sentindo ajudados, preenchidos, e ficamos muito tranquilos, porque vemos que estamos aprendendo. Mesmo mentalmente, a gente percebe que está aprendendo, que está absorvendo, que está evoluindo. E no caminho, chega num certo ponto que você continua fazendo as mesmas coisas, mas não sente mais que está aprendendo, como se alguma coisa tivesse parado. Como se você continuasse, mas não adiantasse nada. E aí certas pessoas ficam meio perplexas aqui neste ponto. Olhe, quando nós, como seres, absorvemos ensinamentos, aprendemos, evoluímos, isto é por um ciclo. Isto não pode ser contínuo, eternamente, sem parar, porque o ser, os núcleos do ser, o intelecto, a própria alma, os corpos, eles têm que não só estar recebendo, 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 processando e crescendo. Um certo momento, este processo tem que fazer uma pausa para que tudo isso faça uma síntese e o ser todo mude de plano. E quando faz esta pausa, quando dá esta pausa, que aí você parece que não está mais recebendo nada, que parece que lê, estuda, ouve, não sente que está acontecendo nada, isto lá dentro de você, no seu interior, está havendo o processo de síntese, assimilação disto. E depois que há esta assimilação, o ser interior tem que ter mais um tempo antes de receber novas coisas, novos ensinamentos, porque ele precisa, com isto sintetizado, com isto organizado dentro dele, o eu superior tem que mudar de ponto, tem que mudar de plano, tem que mudar de nível. Terminado esse trabalho de processar tudo isto que ele aprendeu, ele tem que parar um pouco, depois disso tudo processado, para ele mudar de nível, para ele se conectar com outro plano. Senão não pode chegar um ensinamento mais adiantado. Não se pode receber um ensinamento mais adiantado antes de se ter processado, de se ter amadurecido o que já se recebeu, e com o que a gente já recebeu, mudar de plano, mudar de nível de consciência. Consciência passa para outro nível. Aí começa a vir a outra etapa. E essa etapa da pausa, que a gente vê que está fazendo tudo o que fazia e parece que não está crescendo, parece que não está aprendendo, como se a gente estivesse já sabendo tudo, sabe que não sabe tudo, mas não adianta estudar mais porque vê que não entra. Isto é um momento de pausa. Então você tem que manter o seu ritmo, o seu processo positivo, você tem que ficar imperturbável diante desta pausa, mesmo que nada aconteça. Mesmo que você pegue um texto, leia, que antes você entendeu, hoje você não entende mais. Não se preocupe com isso, isto é uma pausa. Você continue e prossiga como se nada estivesse acontecendo. Você procure manter o nível em que você chegou. Você procure se manter ali. Fique calmo, se mantenha. Porque esta pausa pode ser mais ou menos longa. Quando ela é rápida, passa logo. Mas quando ela não é rápida, nós precisamos ter paciência, e não só paciência conosco, mas precisamos ter fé. Ter fé e saber com que estamos lidando. Então, no mundo ardente, no plano das almas, o eu superior está processando algo. Está se preparando para mudar de plano. E isto vai acontecer. Não precisa ter a expectativa de que vai ser logo, que vai ser rápido. Isto vai acontecer. E você, na fé, prossiga inabalável. Muitas vezes, quando nós temos um período de muita estimulação, de muita aprendizagem, aí vem esta pausa, e muitos infantilmente dizem, bom, quando isto recomeçar, eu vou começar a saber sobre os 21 raios, vou começar a saber sobre tantas coisas que não sei. Olha, vocês não façam nenhum projeto nesse campo espiritual. Campo espiritual não é campo para projeto. Você esteja ali calma e tranquila, porque a próxima etapa pode ser um desenvolvimento, pode ser uma aprendizagem, pode ser um ensinamento por um processo diferente. Por exemplo, eu conheci pessoas que passaram muitos anos neste processo de ser ensinado. Passou muitos anos nesse processo de aprendizagem. Veio a pausa, a pessoa soube entender muito bem que era uma pausa, atravessou os anos de pausa e disse, mas quando isto vai recomeçar? E já tinha recomeçado e ele não tinha percebido. Só que tinha recomeçado no campo do serviço e não no campo da aprendizagem. Aí a pessoa diz, olha o que está acontecendo comigo. Mas quando é que você entrou em serviço? O ano passado. Então começou outro ciclo de aprendizagem. Não vai ser como o primeiro. Agora você vai aprender servindo. É outro tipo de ensinamento. Porque quando nós servimos, nós aprendemos se estamos ali como aprendizes. Mas se você está ali, se você entrou depois disso tudo, depois de saber tanto, te colocaram no serviço prático, É ali a próxima aula. É ali o próximo ensinamento. É dali que você vai retirar o ensinamento. E aí você vai ver qual é. Pode ser sim acompanhado de muitas informações e muitas notícias. Mas esse período de ensinamento pode ser um amadurecimento do ser. Através do serviço, ele vai amadurecer muitas coisas que o ensinamento interno vai apoiando, vai trazendo os subsídios para ele como energia para estar ali. Veja, quem quiser aprofundar um pouco este assunto, porque pode estar nesta situação de não ver o resultado do próprio esforço em querer aprender e de ainda não ter percebido que agora a fase é de se doar completamente no serviço, leia o verbete noite no glossário esotérico. Ali no verbete noite tem algumas informações que aqui não foram passadas.